Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Hoje aqui na zona da capital americana, céu encoberto, lá fora 10 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos ver as principais notícias internacionais que continuam dominadas pela guerra na Ucrânia. No sexto dia da invasão russa, intensificam-se bombardeamentos à segunda maior cidade, Kharkiv, e grandes colunas de carros blindados e tanques avançam sobre a capital. Uma torre de televisão na capital foi bombardeada. No Congo, mais de 20 pessoas mortas num novo ataque no leste do país, enquanto se agrava a crise política na Líbia. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. Tribunal Constitucional e os congressos dos partidos vai estar em foco. Bem ou não o tribunal que aprovar os congressos? Temos opiniões de juristas. Continuam as queixas sobre o registro eleitoral. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Rússia tem que suspender os bombardeamentos às cidades do país antes do começo de quaisquer negociações. Zelensky pediu à NATO para impor uma zona de interdição aérea no seu país, afirmando tratar-se de uma medida de prevenção e não algo para arrastar NATO para a guerra. Ontem, delegações da Rússia e da Ucrânia estiveram reunidas, mas as negociações não produziram quaisquer resultados. O presidente ucraniano disse que se o seu país não puder aderir à NATO em negociações, então vai requerer garantias sólidas de segurança. O chanceler alemão, Scholz, manteve hoje conversações telefónicas com Zelensky, mas desconhecem-se mais pormenores. Entretanto, fontes americanas disseram que o avanço das forças russas sobre a capital parece ter sido parado, havendo informações de desmobilização nas forças russas e de que algumas unidades se teriam rendido sem lutarem. Essas fontes disseram que as forças russas não parecem estar a arriscar os seus aviões, com muitos deles em terra sem serem usados. As fontes americanas disseram que mais de 400 mísseis foram disparados pela Rússia contra alvos na Ucrânia, mas os russos não têm atualmente superioridade aérea. As informações não puderam ser confirmadas por outras fontes. A Rússia avisou, entretanto, os habitantes da capital, Kiev, para fugirem e intensificaram bombardeamentos à segunda maior cidade do país, Kharkiv. O Ministério da Defesa russa disse que vão ser intensificados ataques à capital. Informações anteriores diziam que uma coluna de vários quilómetros de veículos de guerra russos estavam a avançar sobre a capital. No sul do país, não há, entretanto, sinais que forças russas estejam a avançar sobre a cidade portuária de Odessa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que os crimes de guerra da Rússia na Ucrânia estão a aumentar a cada hora, afirmando que os bombardeamentos já atingiram hospitais, escolas e edifícios residenciais. O Conselho deverá discutir um projeto de resolução estabelecendo uma investigação internacional a esses alegados crimes de guerra. O Kremlin negou as alegações. A Rússia bombardeou hoje uma antena de televisão na capital, Kiev, afetando as transmissões, mas as autoridades ucranianas disseram que vão reparar os danos. A Bielorrússia pediu, entretanto, à Rússia para colocar mísseis antiaéreos em redor da sua capital, Minsk. Entidades americanas disseram não haver até agora indícios de que forças da Bielorrússia estejam a entrar na Ucrânia. A Turquia confirmou, por outro lado, ter encerrado o Estreito de Bósforo à navegação, isolando assim o Mar Negro do Mediterrâneo. Mais de 660 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. A União Europeia diz que esse número deverá ascender em breve a 1 milhão. Cerca de 20 pessoas no leste da República Democrática do Congo foram mortas num suspeito novo ataque do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas. A ADF, que o Estado Islâmico descreve como uma sua filial local, foi já acusada de ser responsável por milhares de mortes no leste do Congo Democrático, bem como de uma série de ataques bombistas na capital ugandesa, Kampala. O Parlamento da Líbia aprovou um novo governo hoje, apesar do atual governo ter afirmado que não vai ceder o poder, colocando o processo de paz no país à beira do colapso, receando-se que a guerra civil se volte a reacender. O Parlamento aprovou Fatih Bashagha como primeiro-ministro, o que vai agravar uma luta pelo poder com o governo de Abdulhamid Dembaba, que foi colocado num poder num processo apoiado pela ONU o ano passado. Grupos armados rivais têm estado a concentrar-se na capital e forças estrangeiras que apoiam as facções rivais continuam também no país. Qualquer tentativa de Bachaga estabelecer um governo em Trípoli, com apoio do Exército Nacional de Khalifa Haftar, poderá provocar um confronto com forças leais a Dembaba. O chefe da junta militar do Burkina Faso assinou hoje uma carta estabelecendo um período de transição de 3 anos antes de o país realizar eleições, disse um jornalista da agência de notícias France Presse, isto pouco mais de um mês de um golpe de Estado militar. O período de transição aprovado pelo líder militar é mais longo do que os 30 meses propostos por uma comissão técnica criada pela junta no início do mês passado e por um projeto de carta discutido durante várias horas em reuniões entre o regime e grupos civis na segunda-feira e hoje. A carta também estipula que o presidente e os 25 membros do governo de transição não se poderão candidatar às eleições presidenciais, legislativas e municipais que serão organizadas para pôr fim à transição.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Faltam apenas 2 meses para que o Presidente da República convoque as eleições gerais. E, de momento, há alguma preocupação entre partidos políticos que dizem que o Tribunal Constitucional não se pronunciou ainda sobre os congressos dos principais partidos políticos. A FNLA elegeu Nimi Asimbi, a UNITA que confirmou a de Alberto Costa Júnior, e o próprio MPLA com João Lourenço. Mas, segundo alguns juristas, essas preocupações não têm razão de ser, porque não compete ao Tribunal Constitucional validar ou não congressos. Manuel José.
O jurista Manuel Cangundo afirma que erradamente os cidadãos e mesmo alguns partidos estão a ser induzidos em erro. O especialista diz que não é o Tribunal Constitucional que valida ou não os congressos.
No artigo 21 vai encontrar quais são os requisitos que eu estou aqui a me referir. Se a lei está a te dizer que você tem 45 dias para efeito da anotação, se dentro dos 45 dias o partido depositar o processo conforme a lei dispõe, o congresso é válido. Daí que nós afirmamos, sem medo de errar, que a validade dos congressos não depende da anotação, depende tão somente do cumprimento escrupuloso que a lei dispõe, que é o prazo dos 45 dias.
Cangundo afirma que a única norma que regula esta matéria é a lei dos partidos políticos e nela nada consta em como a anotação do Tribunal Constitucional serve para validar um congresso.
A anotação é um ato administrativo para que conste, porque o Tribunal Constitucional, nas vezes do Tribunal Eleitoral, também é importante que faça uma ata. A anotação e não o reconhecimento é um mero ato administrativo e não uma condição de validade para o Congresso de Partidos Políticos.
O jurista Lionel Gomes tem a mesma interpretação.
A anotação é a mesma anotação. É um mero ato administrativo. Não faz sentido estarem com essas coisas. Primeiro. Pois em segundo lugar, eles têm prazos que têm que cumprir. E os prazos já lá vão.
O jornalista Ilírio Manuel diz que o problema está no que o partido Estado faz das instituições e das leis angolanas.
É que o partido no poder utiliza as instituições do Estado, nomeadamente os tribunais, para matar direitos do terceiro. O presidente da República, quando escolhe seus adversários para ir a jogo, pois já temos esta polêmica toda à volta da Indra, da própria CNE, então lá chega ao ponto de se dar o luxo de escolher o adversário que é mais dócil, aquele que mais facilmente até pode derrotá-lo.
O jurista Pedro Capracata entende que o problema é de origem. Quando os pressupostos são errados, tudo o resto vai pelo mesmo caminho.
Como é um órgão eminentemente político, claro, vai utilizando mais métodos políticos do que jurídicos. Geneticamente, o Tribunal Constitucional é um tribunal político-partidário, porque ele emerge da vontade da UNITA e do MPLA.
As eleições acontecem em agosto próximo, segundo a Constituição da República de Angola. 3 meses antes, o Presidente da República convoca e marca a data das mesmas. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, mas há, entretanto, claro está, um outro problema. É que os congressos desses três principais partidos foram impugnados por alguns membros dessas mesmas organizações e foram impugnados junto do Tribunal Constitucional, que vai ter de decidir. Um desses partidos é um partido histórico que está a braços com profundas crises. Venâncio Rodrigues.
Figuras da FNLA que, junto do Tribunal Constitucional, pediram a impugnação do Congresso de setembro de 2021, estão a pressionar aquela instância judicial no sentido de validar o anterior conclave que elegeu o presidente, o antigo secretário-geral Pedro Macumbi Dalla. Este partido histórico angolano abriu mais um capítulo na crise interna quando, em pouco menos de um mês, realizou dois congressos e elegeu dois presidentes em 2021. Os dois congressos foram impugnados e aguardam pela decisão do Tribunal Constitucional. O último congresso teve lugar a 19 de setembro de 2021 e escolheu como presidente Nimiya Simbi, antigo deputado e vice-presidente na gestão de Angola Cabango. Lucas Ngonda voltou a não ser reeleito. A eleição foi descrita como ilegítima por figuras que se opuseram à realização do conclave, tendo pedido a sua impugnação junto do Tribunal Constitucional. Em meio ao silêncio do Tribunal Constitucional, o dirigente daquele partido e subscritor do pedido de anulação do Congresso, Miguel Pinto, disse à Voz da América não esperar por outra decisão desta instância judicial que não a legitimação do Congresso de 19 de agosto de 2021 e consequente reconhecimento de Pedro Macumbi Dalla como presidente da FNLA. Miguel Pinto disse que a legitimidade da liderança do antigo secretário-geral reside no facto de ter sido eleito num congresso realizado nas datas recomendadas pelo Tribunal Constitucional.
Surpreende-nos depois que o Dr. Lucas, sempre um homem de confusão, criou outro congresso, à sua maneira. O legal é aquele 16 a 18 de agosto, porque o segundo congresso que se realizou aí é fora das normas estatutárias do partido. Agora a pergunta é, onde é que o Dr. Nimi participou nas eleições provinciais que elegem os delegados para o Congresso? Participou aonde? Eles partiram de casa diretamente para o encontro com o Lucas Ngonda e chamam isso do Congresso. Todos no Congresso de setembro que o senhor do Lucas Ngonda tentou manipular para dizer que é um Congresso são antigos combatentes e associações não podem fazer política. Portanto, eles que foram encher a sala.
Vamos imaginar que o Tribunal reconheça o Congresso de setembro. Como é que será a vossa posição?
O Tribunal Constitucional também não pode tomar decisões contra a sua própria decisão.
Entretanto, o novo secretário-geral Benjamin da Silva disse esperar que seja o Tribunal Constitucional a se pronunciar sobre o assunto.
Os dados estão lançados, o Tribunal tem de refletir sobre esses dados e usará a sua sentença ou o acórdão. Eu não vou estar a tecer considerações jurídicas neste momento. Não quero interpor-me em assuntos que são de cor da jurisdição de justiça ou do Tribunal Constitucional. Se estiver a engendrar outros raciocínios, ainda posso confundir as pessoas e baralhar as cartas. Vamos deixar que o curso da história jurídica se pronuncie e cheguemos a uma solução que não decorre da influência das pessoas. O meu julgamento não tem razão de ser neste momento.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Decorre, entretanto, o processo de registro e atualização eleitoral através do país e todo esse processo está a ser marcado por queixas dos cidadãos sobre atrasos e impossibilidades de se registarem ou atualizarem o seu registro. O Manuel José foi saber o que se passa no Moxico.
O município sede da província do Moxico possui mais de 450 mil habitantes. Destes, quase 200 mil estão na condição de eleitores, mas tem, segundo os moradores, um único posto de BUAP que é insuficiente para atender a demanda. Os habitantes pedem que se criem equipas móveis para, sobretudo, os grandes centros de concentração populacional, como, por exemplo, os mercados paralelos. Célua Marques, Morador do município pede ao executivo para se criar postos móveis para atender, sobretudo, os grandes aglomerados de população.
A cidade de Luena tem apenas um BOAP na administração municipal. O sistema é lento. Vezes há que as pessoas chegam ali 2 da manhã. Há pessoas que até pernoitam lá para poder fazer o registro no dia seguinte. Imagina se acabam por regressar porque o sistema está lento. Seria bom se houvesse equipas móveis que fossem aos mercados, sobretudo às escolas. Quando se concentra maior número da população eleitor.
Segundo moradores do Luena, muita gente desistiu perante tanta dificuldade e clamam por mais postos, ou vai ficar muita gente de fora das eleições.
Elas disseram, nós se passarmos um dia sem vender, não teremos o que dar de comer aos nossos filhos em casa. Seria bom se os guapos se desdobrassem para os mercados e ajudassem.
A Finesa trabalha na cidade e diz que
está muito cheio e as pessoas estão impacientes.
Para a província do Moxico, de acordo com informações do Ministério da Administração do Território, prevê-se regularizar mais de 200 mil cidadãos entre novos eleitores e cidadãos que eventualmente tenham mudado de residência. Manuel José, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Mais de 160 angolanos na Ucrânia pediram, no final da semana passada, ao governo angolano que sejam retirados daquele país o mais rapidamente possível, devido ao agravamento da situação de insegurança. E essa situação tem estado a deteriorar-se rapidamente. Entretanto, numa entrevista à Voz da América, um ex-estudante da Ucrânia que pediu anonimato disse ao nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, que os estudantes devem estar a passar por momentos bastante difíceis. Ele disse mesmo que a situação desses estudantes na Ucrânia poderá ser agora de insustentável. O Koko Mukuta falou também com um outro ex-estudante da Europa de Leste que conhece bem a realidade na Ucrânia.
Frank Lubumba, outro antigo estudante da Europa do Leste, mas na República da Roménia, explica que a maior dificuldade dos estudantes neste momento é a falta de alternativa para abandonarem aquele território em conflito.
Nessa altura eles estão a viver um clima de terror. Estão a viver um clima de terror porque não há só estudantes em Kiev, mas também há estudantes noutra parte da Ucrânia e a guerra está a lastrar-se. Os estudantes ali, angolanos e não só, têm maior grau de dificuldade de imigrar num outro país como refugiado em relação aos próprios ucranianos. Então posso dizer que há um clima tenso para os estudantes angolanos e não só, da África em geral. Principalmente os de raça negra, se assim posso dizer.
Koki Mukuta, Luanda.
A desistência de ativistas conselheiros por questões financeiras e a falta de testes são as dificuldades que marcam os primeiros 7 meses da implementação do subsídio do Fundo Global para o Combate à Malária, HIV, SIDA e Tuberculose nas províncias angolanas de Benguela e do Coanza Sul. Atrasos na chegada à Angola de redes de mosquiteiros são outra contrariedade nesta iniciativa, mas os fracos subsídios aos ativistas conselheiros é uma das principais dificuldades. João Marcos.
Contratados pelos subreceptores, a ADPP e a World Vision, os ativistas não se conformam com os 35 mil kwanzas mensais, mas o PNUD já fez saber que não pode alterar o quadro sem anuência do Fundo Global. Na primeira avaliação do andamento do programa, há uma semana, em Benguela, esteve em evidência a desistência de ativistas que trocaram o trabalho de campo pelas praças, os mercados informais. Ivaristo Waia, membro da Organização de Interação Comunitária, avisa que as contrariedades condicionam a prevenção nos focos da doença.
Temos conta que o subsídio que, nessa altura, que foram cabimentados para apoiar os conselheiros ativistas, não satisfaz, porque a nossa intervenção é um pouquinho diferente, porque os ativistas têm que deslocar aos focos no período noturno e é necessário que haja condições para os colegas trabalharem de forma que consigam garantir melhores resultados.
Em resposta, o coordenador-geral do projeto, Israel Chauca.
Os valores que eu conheço, acho que são os valores, é o 35 mil e pouco. Quantos? Então a defesa não vai passar nem mil quanto em cima, porque o orçamento é o orçamento estatal, é isso que eles vão receber.
O orçamento de 103 milhões de dólares norte-americanos prevê uma rubrica para combater os efeitos da Covid nas três doenças. Dentro de 5 meses, acontece a primeira avaliação anual, a partir da qual o Fundo Global definirá se avança com financiamentos para o Quando Cubango e o BIE, mediante os números que forem apontados. Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana vai receber no WhatsApp os nossos bastidores do desporto. Agora aqui uma reportagem sobre os laços que ligam os países africanos de língua oficial portuguesa. Neste caso, falamos de Cabo Verde e Angola. Uma janela de oportunidades foi o lema que norteou um encontro da diáspora cabo-verdiana dos municípios de Santiago. E quem esteve lá foi o empresário de Malanje, José António Semedo Augusto, que em Cabo Verde tenta convencer homens de negócios dos setores da agroindústria e construção civil a investirem na região de Malanje nos próximos tempos. Isaías Soares.
O proprietário da Fazenda Bem-Vinda, do município de Cacuz, interior de Malanje, e filho de imigrante cabo-verdiana, que interveio no encontro empresarial da diáspora dos municípios de Santiago.
Eu estou cá à margem também de estabelecer alguns contactos com as autoridades cabo-verdianas, no âmbito das parcerias ligadas ao setor do agronegócio, que felizmente está a decorrer a bom ritmo. E também sairei daqui com perspectiva de, num futuro breve, contribuir com os meus depósitos cá e também fazer algum investimento aqui. E julgo aqui termos uma oportunidade muito soberana. Não obstante só tirarmos recursos dos que estão na diáspora, mas também daqui poderá sair algum suporte, tanto, não obstante financeiro, mas também naquilo que é o conhecimento que o povo cabo-verdiano tem para dar a sua contribuição naquele país.
A recuperação de infraestruturas viárias dos bairros periféricos com a aplicação de calçadas pode ser uma oportunidade de negócios da classe empresarial cabo-verdiana no domínio da construção civil.
Sobretudo naquilo que tem a ver com a requalificação urbana das zonas. O pavimento é feito de pedra, com recursos baixos, mas não se vê estradas assim a céu aberto ou nu, despida de qualquer pavimento. Portanto, acho uma oportunidade soberana das entidades cabo-verdianas, dos empresários cabo-verdianos, também começarem a pensar no seu investimento fora de Cabo Verde.
Uma janela de oportunidades foi o lema que norteou o encontro empresarial da diáspora dos municípios de Santiago, que promoveu e divulgou as medidas e instrumentos que o governo de Cabo Verde implementa para facilitar investimentos das comunidades migradas e partilha de experiências sobre a realidade do investimento imigrante nos 9 municípios da ilha de Santiago. O ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, reconheceu o exemplo do empresário angolano, descendente de imigrante, que pôde contribuir para o aumento de remessas para o arquipélago.
Onde estiver um cabo-verdiano de origem, um descendente, está Cabo Verde. Por isso, quando o senhor que nasceu em Cabinda, o senhor José António, quando apresentou aqui a sua história e a sua disponibilidade de investimento, está a ver? Que é filho que foi daqui, a sua mãe praticamente é neto de Cabo Verdeano, porque sua mãe partiu daqui de Santiago com um ano de idade, para Angola em 47.
Cabo Verde transfere por ano cerca de 75 mil contos do seu orçamento de Estado para a sua diáspora, com proeminência africana. Isaías Flores Malães para a Voz da América.
Agora para a página desportiva e vamos infelizmente ter de falar da guerra na Ucrânia. Tem agora consequências no futebol mundial. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA e a União Europeia de Futebol, a UEFA, suspenderam todas as seleções russas e os clubes russos devido à invasão da Ucrânia. No meio de crescentes pressões de nações europeias, com muitos clubes e federações a recusarem-se a jogar com oponentes da Rússia, e ainda o apelo do Comitê Olímpico Internacional para a suspensão da Rússia de todos os desportos, a FIFA e a UEFA confirmaram que a Rússia não poderá participar nos jogos de repescagem para o Mundial de Futebol. A Rússia deveria jogar com a Polónia e, caso vencesse esse jogo, deveria depois jogar com a Suécia ou a República Checa. A Suécia tinha já tornado claro, e a Polónia também, que não iriam participar nesses jogos. A seleção feminina da Rússia foi também excluída do Campeonato Europeu a iniciar-se na Inglaterra, em julho. O Spartak de Moscovo foi eliminado da Liga Europa, onde deveria defrontar o Leipzig da Áustria, que assim passa automaticamente aos quartos de final. A UEFA confirmou também ter cancelado um acordo de promoção com a companhia russa de combustíveis, a Gazprom. A UEFA vai assim ficar sem mais de 40 milhões de dólares anuais. Anteriormente, a UEFA tinha também decidido que a final da Liga dos Campeões já não se realizará em São Petersburgo, foi transferida para Paris. As decisões da UEFA e da FIFA podem ser sujeitas a apelos junto do Tribunal Desportivo Internacional de Arbítrio. A Federação Russa disse reservar-se esse direito. Anteriormente, várias federações tinham avisado que não jogariam com a Rússia ou equipas deste país, deixando, portanto, a UEFA e a FIFA praticamente sem outra opção. Entretanto, hoje na Europa há jogos. Um grande jogo em perspectiva em Itália, Milão-Inter para a Taça de Itália. No campeonato, recordemos, o Milão está em segundo lugar com 57 pontos, os mesmos que o líder, o Napoli, e o Inter está logo atrás com 55 pontos. Grande rivalidade, claro está, entre estas duas equipas de Milão. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Não se vá embora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e não só. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
10 para 20 as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Rússia avisa cidadãos de Kiev para abandonarem a cidade. Estados Unidos acusam a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em DFM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Rússia tem que suspender os bombardeamentos às cidades do país antes do começo de quaisquer negociações. Zelensky pediu à NATO para impor uma zona de interdição aérea no seu país, afirmando tratar-se de uma medida de prevenção e não algo para arrastar NATO para a guerra. Ontem, delegações da Rússia e da Ucrânia estiveram reunidas, mas as negociações não produziram quaisquer resultados. O presidente ucraniano disse que se o seu país não puder aderir à NATO em negociações, então vai requerer garantias sólidas de segurança. O chanceler alemão, Scholz, manteve hoje conversações telefónicas com Zelensky, mas desconhecem-se mais pormenores. Entretanto, fontes americanas disseram que o avanço das forças russas sobre a capital parece ter sido parado, havendo informações de desmobilização nas forças russas e de que algumas unidades se teriam rendido sem lutarem. Essas fontes disseram que as forças russas não parecem estar a arriscar os seus aviões, com muitos deles em terra sem serem usados. As fontes americanas disseram que mais de 400 mísseis foram disparados pela Rússia contra alvos na Ucrânia, mas os russos não têm atualmente superioridade aérea. As informações não puderam ser confirmadas por outras fontes. A Rússia avisou, entretanto, os habitantes da capital, Kiev, para fugirem e intensificaram bombardeamentos à segunda maior cidade do país, Kharkiv. O Ministério da Defesa russa disse que vão ser intensificados ataques à capital. Informações anteriores diziam que uma coluna de vários quilómetros de veículos de guerra russos estavam a avançar sobre a capital. No sul do país, não há, entretanto, sinais que forças russas estejam a avançar sobre a cidade portuária de Odessa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que os crimes de guerra da Rússia na Ucrânia estão a aumentar a cada hora, afirmando que os bombardeamentos já atingiram hospitais, escolas e edifícios residenciais. O Conselho deverá discutir um projeto de resolução estabelecendo uma investigação internacional a esses alegados crimes de guerra. O Kremlin negou as alegações. A Rússia bombardeou hoje uma antena de televisão na capital, Kiev, afetando as transmissões, mas as autoridades ucranianas disseram que vão reparar os danos. A Bielorrússia pediu, entretanto, à Rússia para colocar mísseis antiaéreos em redor da sua capital, Minsk. Entidades americanas disseram não haver até agora indícios de que forças da Bielorrússia estejam a entrar na Ucrânia. O chefe da junta militar do Burkina Faso assinou hoje uma carta estabelecendo um período de transição de 3 anos antes de o país realizar eleições. Disse um jornalista da agência de notícias France Press, isto pouco mais de um mês de um golpe de Estado militar. O período de transição aprovado pelo líder militar é mais longo do que os 30 meses propostos por uma comissão técnica criada pela junta no início do mês passado e por um projeto de carta discutido durante várias horas em reuniões entre o regime e grupos civis na segunda-feira e hoje.
O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a 4 facilitadores financeiros do Grupo Estado Islâmico no Iraque, na Síria e em Moçambique, radicados na África do Sul. Álvaro Lugier Andrade.
Em nota, o Departamento do Tesouro diz, e cito, membros e associados do Estado Islâmico na África do Sul desempenham um papel cada vez mais central na facilitação da transferência de fundos do topo da hierarquia do Estado Islâmico para as suas filiais em toda a África. Os alvos dessas sanções são Farhad Humer, que ajudou a organizar e iniciar as operações de uma célula do Estado Islâmico em Durban, Siraj Miller, que lidera um grupo de apoiantes do grupo terrorista na cidade do Cabo, Abdel Hussein Abadiga, que recrutou jovens, e Peter Charles Mbaga, que facilitou transferências de fundo. O governo americano assegura que esses membros do Estado Islâmico garantiram apoio a transferências e ou serviram como líderes de células do Estado Islâmico na África do Sul, de onde saía apoio financeiro para as atividades do grupo terrorista, nomeadamente em Moçambique. O Tesouro, diz a nota, toma esta ação para interromper e expor os principais apoiantes do Estado Islâmico que exploram o sistema financeiro da África do Sul para facilitar o financiamento de filiais e redes do Estado Islâmico em toda a África. O secretário de Tesouro Brian E. Nelson garante que Washington continua a trabalhar com os seus parceiros africanos, incluindo a África do Sul, para desmantelar as redes de apoio financeiro do Estado Islâmico no continente. O grupo terrorista recentemente tentou expandir a sua influência na África através de operações em larga escala em áreas onde o controle do governo é limitado, continua a nota do governo americano. A partir de agora, todos os bens dessas pessoas nos Estados Unidos ou que passem pelos Estados Unidos ficam bloqueados e nenhum americano ou empresa americana pode fazer negócios com esses membros do Estado Islâmico.
Em Moçambique, na continuidade do julgamento do caso de dívidas ocultas, o Ministério Público já tem na sua lista vários bens, com destaque para apartamentos, viaturas e parcelas de terra por parte dos arguidos, que pretende ver arrestados preventivamente, por forma a que o Estado não saia a perder no calote. Mas o assunto está difícil de passar no Tribunal. William Mopote.
Por duas vezes foi agendado, mas não chegou a ser discutido. Oficialmente desconhece-se os motivos. Contudo, fontes próximas ao processo indicam que na passada segunda-feira, dois advogados de defesa submeteram ao Supremo Tribunal uma ação de suspeição do juiz Efigênio Batista, que travou a sessão que devia abordar a matéria. Julião Arnaldo é analista e entende que a medida pode ser uma estratégia da defesa para sabotar o processo.
Uma tentativa desses ilustres advogados, e não na estratégia de defesa dos seus réus, porque aqui extravaga de todo modo essa estratégia de defesa, que deve se substanciar em provas, em elementos probatórios, e isto é feito em seu tribunal, mas uma estratégia de sabotar que o julgamento não tenha o final feliz que todos os sanitários gostaríamos de ter.
Segundo a legislação nacional, caso o Supremo dê provimento aos argumentos que sustentam suspeição sobre o juiz, há risco deste ser afastado do caso. Ainda que o desfecho não venha a ser necessariamente este, Simeão Nhambi diz que o ambiente no tribunal está contaminado, de tal forma que não seria estranho que Efigênio Batista considerasse ele mesmo afastar-se do processo.
Pode decidir que, olha, porque a maior parte dos sujeitos processuais não concordam comigo, eu, pessoalmente, me retiro do caso. Agora, se ele quer se agarrar a todo custo, enquanto o resto do grupo, do coletivo, dos sujeitos processuais já não estão de acordo, é aí que chegará de facto, olha, para o facto dele, pelo facto dele querer continuar a todo custo, é que de facto existe alguma coisa que não esteja bem.
E os próximos dias darão mais detalhes sobre o assunto. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em São Tomé e Príncipe, a população do norte ao sul do país está sem energia elétrica há quase 48 horas e os postos de combustível estão a racionar a venda de gasóleo e da gasolina e também do petróleo doméstico. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que a Direção da Empresa de Água e Eletricidade e a Câmara Distrital de Lembá explicaram que a crise do fornecimento de energia elétrica e combustível no país deve ao risco de desabamento da Ribeira Funda, perto da cidade de Neves. Oscar Medeiros.
A degradação da ponte de Ribeira Funda, no norte da ilha de São Tomé, põe em perigo a travessia dos caminhões cisternas que transportam o combustível da cidade de Neves para a capital e o resto do país.
A Câmara sozinha não consegue resolver o problema da ponte. As viaturas pequenas estão passando, mas os caminhões da ENCO não conseguem passar para o outro lado, que é a cidade de São Tomé. Portanto, tudo agora está nas mãos do governo, que possa fazer uma intervenção de urgência, porque da forma que está a ponte poderá desabar.
Albertino Barros, presidente da Câmara de Lembá, o distrito onde se encontram instalados os únicos reservatórios de combustível do país, diz que, enquanto a situação da ponte, com cerca de 4 metros de tabuleiro, não for resolvida, a única solução para o transporte de combustível é por via marítima.
Estava a contactar para ver se falava com a direção da ENCO para ver qual é a alternativa que eles pudessem ter, pode ser com cariocos e outro, para ver se conseguissem transportar combustível da cidade de Neves para a cidade de São Tomé.
Perante a situação associada ao aumento do custo de vida devido à subida dos preços dos produtos da cesta básica, o descontentamento da população é cada vez maior.
A família que compra peixe por nasleira, gelado e iogurte, e desde ontem nós não temos energia. E nós não sabemos o que está a passar. Eu não sei porquê, que todo lado está sem luz.
O país todo?
O país todo. E nós não podemos ficar sem luz, porque agora tem furto de muito furto de droga. O país não está nada bem, nada bem. E cada vez as coisas estão piorando. Assim não dá. E o governo tem que saber como fazer isso. Não dá. Nós pequenos estamos a sofrer.
Vários postos de combustível estão a racionar a venda da gasolina e do gasóleo.
Já passei de algumas bombas essa manhã. Algumas vão até dizer que tem combustível, mas não vai abrir. Está mantendo mesmo fechada. Que depois tem algumas bombas que estão abertas, mas eles não sabem se vai manter, se vai ficar aberta mesmo.
Se vão vender ou não.
Sim.
E eles não explicam por quê?
Tem outras bombas também que dizem que tem combustível, mas não tem energia que é para baixo. Epa, se calhar houve explicação, só como nós não temos energia, nós não temos nenhuma informação para saber o que é que se passa.
Diversas instituições da função pública e empresas privadas estão praticamente paralisadas e até quando não se sabe. Oscar Neves, para a Voz da América.
Comissão Vespertina da Voz da América, a política americana, aqui de seguida com João Santa Rita.
Hoje, terça-feira, vai cumprir-se um dos rituais anuais da cena política americana. O presidente Joe Biden desloca-se ao Congresso para apresentar o seu discurso sobre o Estado da União. Um discurso transmitido ao vivo pelas cadeias de televisão, com a presença no Congresso de todos os membros do gabinete e das duas câmaras do Congresso, dos juízes do Supremo Tribunal e outros convidados. Muitos dizem que, na verdade, este discurso é apenas isso, um ritual. Mas, de qualquer modo, é talvez o discurso de um presidente americano que mais audiência televisiva traz. Para o presidente Joe Biden, é um discurso que surge num mau período da sua presidência. Inflação a aumentar, guerra na Ucrânia com a possibilidade sempre existente do conflito se alastrar. Mais do que isso, as últimas sondagens indicam que o presidente Biden e o Partido Democrata estão numa situação péssima, com o risco de perderem o controle do Congresso nas eleições legislativas de novembro. Uma sondagem ontem publicada pela cadeia de televisão ABC diz que apenas 37% dos americanos aprovam a presidência de Biden. Mesmo entre o eleitorado do seu próprio partido, quase um quarto dos democratas não aprovam a presidência de Joe Biden. A sondagem indica também que, no que diz respeito às próximas eleições para o Congresso, a vantagem dos republicanos entre o eleitorado é de 54% para 41%. 50% do eleitorado contra 40% diz também que preferem ter um Congresso controlado pelos republicanos para servir de travão ao presidente e aos democratas. Números, portanto, que não são nada bons. E, portanto, o que deve fazer esta noite o presidente quando falar à nação? Donna Brasil foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Diz que 20% do discurso deve ser virado para o passado, 40% para a atualidade e 40% para o futuro.
So he's going to have to talk about the present crisis, not just in Ukraine, but also inflation, also what's happening at the gas pump. He also needs to do 4% in terms of the future.
Ele vai ter que falar sobre a atual crise, não só na Ucrânia, mas também da inflação, do preço da gasolina, mas tem também que falar sobre o futuro. Para onde vamos daqui? Onde vamos em termos de pandemia? Onde vamos no que diz respeito à concorrência com a China?
You know, competitiveness with China, there's a lot on his plate, but the first thing he should do is not talk to the men and women in Congress.
Ele tem muito à sua frente, mas a primeira coisa que ele tem que fazer não é falar aos homens e mulheres do Congresso. Fala ao povo americano, porque ele quer ouvir o seu presidente e ele tem que projetar força.
Talk to the American people because they want to hear from their president and project strength.
Era Dona Brasil, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Alguns analistas manifestaram dúvidas que o presidente vai esta noite se debruçar muito sobre falhanços do seu governo, como por exemplo a retirada caótica do Afeganistão, e que isso poderá agravar ainda mais a posição do presidente junto do eleitorado que quer ouvir a verdade. Mas, na verdade, é difícil ver qualquer presidente apenas apresentar um retrato pessimista da sua presidência. Jonathan Kahl é o correspondente na Casa Branca, na cadeia de televisão ABC, e faz notar que, embora seja a noite de maior audiência para um presidente,
a State of the Union addresses rarely move the needle much, and Joe Biden needs to change the trajectory here.
Os discursos do Estado da União raramente fazem mover muitas sondagens e Joe Biden precisa de mudar a trajetória. O seu nível de aprovação está ao nível mais baixo da sua presidência. Verdadeiramente mau. Se olhar para o seu nível de aprovação, é virtualmente indistinguível do nível de Donald Trump ao seu ponto mais baixo da sua presidência.
Indistinguishable from where Donald Trump was at the various low points of his presidency, and more concerning for Joe Biden and for Democrats generally.
E mais preocupante para Joe Biden e para os democratas na generalidade é que, se olharmos para a nossa última sondagem, a percentagem de eleitores que dizem que vão votar pelos republicanos nas eleições intercalares está ao nível mais alto desde 2010. E sabemos o que se passou em 2010.
And you know what happened in 2010. 2010 is when Republicans won 63 seats and swept in control of the House.
Foi quando os republicanos ganharam 64 lugares e assumiram controle da Câmara dos Representantes. Portanto, Biden precisa de mudar a trajetória. Tem que reconhecer os desafios e apresentar uma visão que mostre que tem um plano plausível para fazer face aos desafios que o país enfrenta.
And present some kind of a vision that shows that he has a plausible plan for dealing with the challenges facing the country.
Eram palavras de Jonathan Kahl, da cadeia de televisão ABC. Este será o segundo discurso ao Estado da Nação do presidente Joe Biden, ao contrário do que aconteceu o ano passado, quando a audiência no Congresso foi limitada devido às restrições impostas para combater o coronavírus. Este ano, todos os 535 membros da Câmara e do Senado estão convidados. Têm que estar vacinados e usar máscara, no entanto.
A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções que seguiram elevaram o preço do barril de petróleo a mais de 100 dólares para venda em abril, o preço mais alto desde 2014. Entretanto, esta consequência pode abrir uma oportunidade para produtores de petróleo africanos como a Nigéria, Angola, Líbia e Argélia lucrarem com mais exportações. Álvaro Lugero Andrade.
Os preços do petróleo Brent atingiram 105 dólares por barril na semana passada, um recorde desde 2014 e um aumento de 47% desde o passado mês de dezembro, em meio a temores de que os suprimentos da Rússia possam ser afetados pela guerra. Moscou responde por uma quantidade significativa da produção total de petróleo bruto do mundo, entre 25% e 30%, e é o segundo maior produtor global. Mas especialistas afirmam que a crise e as sanções impostas à Rússia pela Europa e pelos Estados Unidos podem ter um impacto significativo na demanda por produtos russos e inclinar as probabilidades a favor da África. Isaac Botti é especialista em finanças públicas.
Para a África é um ganho, é uma oportunidade. Apresenta essa janela de oportunidade para os países africanos ver como podem aumentar a sua capacidade de produção e atender às necessidades globais de petróleo bruto.
No entanto, a produção combinada da África representa menos de um décimo da produção global total. A Nigéria é o maior produtor de petróleo do continente, seguida da Líbia. Outros produtores importantes são a Argélia e Angola. Especialistas preveem que os preços de petróleo vão subir ainda mais, mas temem que a Nigéria possa ter de enfrentar uma reação negativa. Paul Enwin é analista em temas económicos.
No final das contas, isso vai afetar a nossa economia. Podemos pensar que vamos ganhar, mas temos de lembrar que não refinamos petróleo bruto.
As refinarias nigerianas estão encerradas há cerca de um ano.
O país depende de importações para suprir as suas necessidades energéticas. Especialistas consideram que os preços pagos pelos importados também vão aumentar. As autoridades têm de pagar enormes subsídios para manter os preços dos produtos petrolíferos dentro de limites acessíveis. Na semana passada, o ministro do Estado do Petróleo da Nigéria disse que as autoridades do país não concordam com o aumento dos preços do petróleo bruto. Mas nesta semana, a gigante estatal de petróleo e gás da Argélia disse que vai fornecer o produto à Europa se as exportações russas diminuírem em resultado da guerra. Botti afirma que é um bom exemplo para outros países africanos.
Precisamos desenvolver a nossa capacidade de produzir localmente e precisamos olhar para os vários acordos comerciais que já existem.
Durante anos, os produtores de petróleo em África, incluindo a Nigéria, têm lutado para cumprir os níveis diários de produção exigidos. Especialistas, no entanto, temem que os produtores africanos possam ter dificuldades para se encaixarem no grande mercado com o aumento da demanda global por petróleo bruto. Há semanas, a Nigéria luta para normalizar o fornecimento de combustível no país, depois de as autoridades terem retirado da circulação milhões de litros de gasolina adulterada, causando uma grande escassez no país mais populoso da África Ocidental. À medida que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua, especialistas dizem que a mudança de foco na África pode ser uma bênção e um fardo ao mesmo tempo.
A NATO está a enviar à Ucrânia mísseis antitanque e recursos de defesa aérea, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg durante um briefing na base militar da Tampa, na Estónia, nesta terça-feira. Neste destaca os últimos desenvolvimentos na Ucrânia. O secretário de Estado americano Anton Blinken disse que devemos condenar com firmeza e inequivocamente a tentativa da Rússia de derrubar um governo democraticamente eleito. O secretário de Estado americano disse ainda que a decisão deste Conselho de realizar um debate urgente sobre a crise na Ucrânia é um passo importante para garantir a documentação e responsabilização e que agradecia a todos os membros que apoiaram. Enquanto isso, na Ucrânia, o jornalista Ian Bouchard, que é brasileiro, conta que muitos não acreditam que Putin deixe de invadir.
Olha, há muita esperança de que possa haver uma solução diplomática para o conflito, mas há também muito ceticismo, muito pessimismo por parte dos ucranianos de que Putin irá cessar as agressões e irá recuar. Para a maior parte dos ucranianos, Putin está decidido a tomar a Ucrânia, parece estar agora decidido também a usar muito mais força. Para muitos ucranianos, Putin foi comedido até esse momento, mas a partir de agora, talvez, a situação comece a ficar realmente dramática nas próximas horas ou talvez nos próximos dias.
Ian, esteve até ontem em Kiev, a capital da Ucrânia, teve que sair. A situação ali naquela cidade não inspira confiança.
Exato. Saí hoje pela manhã, estou em direção a Lviv, no oeste do país. É uma coluna com 70 quilômetros com blindados, soldados, artilharia da Rússia se aproxima da capital. E o temor é de que a capital seja totalmente cercada, o que pode causar, de fato, um problema muito grande para quem estiver lá dentro. Hoje a Rússia também informou que vai fazer bombardeios dentro de Kiev, pediu para os civis se afastarem. Quer dizer, a situação em Kiev está começando a realmente ficar muito perigosa.
Nesta procura de saída de Kiev, que é a área muito visada pelos russos, como é que está o serviço de assistência, por exemplo, aos estrangeiros? Há reclamações de uma certa discriminação nessa tentativa de saída. Pelo que viu, Ian, qual é que é a situação?
A gente ouviu relatos de vários estrangeiros africanos, indianos, do Sudeste Asiático, reclamando que foram impedidos de entrar nos trens, que os ucranianos tinham preferência. Ontem mesmo eu estive na estação de trem central de Kiev, tinha muitos indianos tentando sair de Kiev. Hoje, uma estudante indiana foi morta em Kharkiv por um ataque de artilharia. Enfim, há muitas reclamações dos estrangeiros nesse sentido, sim.
Enquanto aumentam as sanções contra a Rússia, Ao mesmo tempo, essas mesmas sanções podem ter ou não impacto sobre a Ucrânia? Como é que está, por exemplo, a cadeia de abastecimento de bens essenciais, espaço aéreo que também é bloqueado e esses dois países tiveram, a nível comercial, sempre uma cooperação? Qual é que é o cenário? Qual é que pode ser o impacto imediato para os ucranianos?
Olha, muito mais do que as sanções, o grande problema nesse momento são, de fato, as linhas de suprimento cortadas por conta da guerra, né? E já começa a faltar produtos, muitas, praticamente todas as lojas fechadas, poucos supermercados ainda abertos, pouquíssimas lojas de conveniência abertas. É uma situação que tende a se agravar se houver, de fato, um cerco por parte da Rússia à capital ucraniana.
Ian, quase a terminarmos a nossa conversa, como jornalista, como é cobrir esta invasão da Rússia à Ucrânia?
Olha, por mais cínico que possa parecer, ou por mais frio que possa parecer, é um desafio muito grande. Nós estamos muito cansados, estamos tendo dificuldades muito grandes de ordem logística, tem sido muito difícil trabalhar, mas é um privilégio poder assistir a história se desenrolar diante dos nossos olhos, né? Então, há muita dificuldade, muita complicação para se trabalhar, mas é também um privilégio poder assistir essa parte triste da nossa história se desenrolar. Né?
Obrigado, Ian. Nós voltaremos sempre que se justificar ao contacto a partir de onde estiver, de qualquer ponto da Ucrânia, e fazemos votos que continue seguro e a trazer informação para a Voz da América em português e não só.
Muito obrigado. Eu que agradeço sempre o contato. É um prazer.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto com João Santa Rita.
Agora para a página esportiva e vamos infelizmente ter que falar da guerra na Ucrânia. Tem agora consequências no futebol mundial. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e a União Europeia de Futebol, a UEFA, suspenderam todas as seleções russas e os clubes russos devido à invasão da Ucrânia. No meio de crescentes pressões de nações europeias, com muitos clubes e federações a recusarem-se a jogar com oponentes da Rússia, e ainda o apelo do Comitê Olímpico Internacional para a suspensão da Rússia de todos os desportos, a FIFA e a UEFA confirmaram que a Rússia não poderá participar nos jogos de repescagem para o Mundial de Futebol. A Rússia deveria jogar com a Polónia e, caso vencesse esse jogo, deveria depois jogar com a Suécia ou a República Checa. A Suécia tinha já tornado claro, e a Polónia também, que não iriam participar nesses jogos. A seleção feminina da Rússia foi também excluída do Campeonato Europeu a iniciar-se na Inglaterra, em julho. O Spartak de Moscovo foi eliminado da Liga Europa, onde deveria defrontar o Leipzig da Áustria, que assim passa automaticamente aos quartos de final. A UEFA confirmou também ter cancelado um acordo de promoção com a companhia russa de combustíveis, a Gazprom. A UEFA vai assim ficar sem mais de 40 milhões de dólares anuais. Anteriormente, a UEFA tinha também decidido que a final da Liga dos Campeões já não se realizará em São Petersburgo, foi transferida para Paris. As decisões da UEFA e da FIFA podem ser sujeitas a apelos junto do Tribunal Desportivo Internacional de Arbítrio. A Federação Russa disse reservar-se esse direito. Anteriormente, várias federações tinham avisado que não jogariam com a Rússia ou equipas deste país, deixando, portanto, a UEFA e a FIFA praticamente sem outra opção. Entretanto, hoje na Europa há jogos. Um grande jogo em perspectiva em Itália, Milão-Inter para a Taça de Itália. No campeonato, recordemos, o Milão está em segundo lugar com 57 pontos, os mesmos que o líder, o Napoli, e o Inter está logo atrás com 55 pontos. Grande rivalidade, claro está, entre estas duas equipas de Milão.
E marcando o ponto final, destaque para a imprensa americana, o Washington Post escreve que Biden fará hoje o seu primeiro discurso sobre o estado da nação no meio de uma crise. O presidente Joe Biden vai discursar hoje aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca disse aos democratas da Câmara que Biden dirá que está a construir uma América melhor. Destaque na imprensa africana, ou melhor, americana, no Washington Post de hoje. Ponto final, Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amães Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta terça-feira, 1 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na internet em voaportugues.com. Também na internet, mas nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Governo da Rússia avisa cidadãos de Kiev para abandonarem a capital da Ucrânia. Estados Unidos acusam Moscou de cometer crimes de guerra na Ucrânia. Na República Democrática do Congo, cerca de 20 pessoas foram massacradas por rebeldes islâmicos. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República manifestou o interesse do seu país em ajudar na mediação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e justificou que o seu país conta com a experiência das confusões cíclicas vividas. Umar Sissoko Embalo fez esta afirmação na cerimónia de posse do novo chefe de Estado-Maior da Armada, Helder Yank, e do novo vice-chefe de Estado-Maior do Exército, Baúto Yantanaman, nas presenças do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian e de outros membros do governo e também das chefias militares. Questionado sobre a reação da Guiné-Bissau face à situação entre a Rússia e a Ucrânia, Embalo lamentou perdas humanas e disse que o seu país sabe qual é a consequência de uma guerra, porque passou pelo período da independência, guerra civil e outras situações muito complicadas, e adiantou que falou com vários presidentes europeus sobre essa situação. Também disse ter abordado o caso com o presidente em exercício da União Africana e também da Comunidade de Estados da África Ocidental. Os santomenses estão sem energia elétrica há quase 48 horas e os postos de combustível começam a racionar a venda do gasóleo, gasolina e do petróleo doméstico. Enquanto aumenta o descontentamento popular, o governo procura alternativas para o transporte de combustíveis da cidade de Neves para a capital, face ao risco de desvelamento da ponte de Ribeira Funda, onde se encontram os únicos reservatórios de combustível do país. Óscar Medeiros tem a reportagem.
De acordo com as autoridades, os caminhões cisterna vão fazer o transbordo do combustível entre as duas margens da ponte em risco de desabamento.
Nós abordamos a ENCO. E os transportadores habituais do combustível, de forma que os caminhões mais pesados pudessem estar com combustível logo de manhã cedo do outro lado, lá do norte do rio, e os caminhões que partissem da cidade ficassem na outra margem, e assim se procedesse o transbordo de combustível de uns caminhões para outros.
O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Oswaldo Abreu, garantiu outras soluções por via marítima.
E neste momento temos essas alternativas todas para que a partir de hoje, no final do dia, possa arrancar todas as centrais de Belo Foro, as três centrais de Santo Amaro e de Santo Tomé.
Entretanto, o descontentamento da população é cada vez maior face à situação vivida no país, com o corte no fornecimento do combustível, segundo as autoridades, devido ao risco de desabamento de uma ponte.
A família que compra peixe por nas leiras, gelado, iogurte, e desde ontem nós não temos energia.
As filas para o abastecimento do combustível são intermináveis. Os poucos postos de venda que ainda se mantêm abertos estão a racionar a venda. Enquanto a direção da EMAI justifica o corte no fornecimento de energia elétrica com a falta de abastecimento do gasóleo, circula nas redes sociais uma carta da empresa de combustíveis e óleo, ENCO, informando que a partir de 1 de março iria suspender em 50% o fornecimento de combustível à EMAI devido à acumulação de dívidas. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impõe sanções a 4 facilitadores financeiros do Estado Islâmico radicados na África do Sul. Em nota, o Departamento do Tesouro diz, e cito, membros e associados do Estado Islâmico na África do Sul desempenham um papel cada vez mais central na facilitação da transferência de fundos do topo da hierarquia do Estado Islâmico para as suas filiais em toda a África. Os alvos dessas sanções são Farhad Umar, que ajudou a organizar e iniciar as operações de uma célula do Estado Islâmico em Durban, Siraj Miller, que lidera um grupo de apoiantes do grupo terrorista na cidade do Cabo, Abdela Hussein Abadiga, que recrutou jovens, e Peter Charles Mbaga, que facilitou transferências de fundo. O governo americano assegura que esses membros do Estado Islâmico garantiram apoio a transferências e ou serviram como líderes de células do Estado Islâmico na África do Sul, de onde saía apoio financeiro para as atividades do grupo terrorista, nomeadamente em Moçambique. O Tesouro, diz a nota, toma esta ação para interromper e expor os principais apoiantes do Estado Islâmico que exploram o sistema financeiro da África do Sul para facilitar o financiamento de filiais e redes do Estado Islâmico em toda a África. O secretário de Tesouro, Brian E. Nelson, garante que Washington continua a trabalhar com os seus parceiros africanos, incluindo a África do Sul, para desmantelar as redes de apoio financeiro do Estado Islâmico no continente. O grupo terrorista recentemente tentou expandir a sua influência na África através de operações em larga escala em áreas onde o controle do governo é limitado, continua a nota do governo americano. A partir de agora, todos os bens dessas pessoas nos Estados Unidos ou que passem pelos Estados Unidos ficam bloqueados e nenhum americano ou empresa americana pode fazer negócios com esses membros do Estado Islâmico. Em Moçambique, o Ministério Público já tem na sua lista vários bens com destaque para apartamentos, viaturas e parcelas de terra da parte dos arguídos, no caso das dívidas ocultas, que pretende ver arrestados preventivamente, por forma a evitar que o Estado não saia a perder no calote. Mas o assunto está difícil de passar no tribunal. Por duas vezes foi agendado sem ser discutido. William Mapote, desde Maputo.
O Ministério Público já tem na sua lista vários bens com destaque para apartamentos, viaturas e parcelas de terra de parte dos arguidos, que pretende ver arrestados preventivamente, por forma que o Estado não saia a perder no calote. Mas o assunto está difícil de passar no tribunal. Por duas vezes foi agendado, mas não chegou a ser discutido. Oficialmente desconhece-se os motivos. Contudo, fontes próximas ao processo indicam que na passada segunda-feira, 2 advogados de defesa submeteram ao Supremo Tribunal uma ação de suspeição do juiz Efigênio Batista, que travou a sessão que devia abordar a matéria. Julião Arnaldo é analista e entende que a medida pode ser uma estratégia da defesa para sabotar o processo.
Uma tentativa desses ilustres advogados e não na estratégia de defesa dos seus rios, porque aqui extravara de todo modo essa estratégia de defesa que deve se substanciar em provas, em elementos probatórios, e isto é feito no tribunal, mas uma estratégia de sabotar que o julgamento não tenha o final feliz que todos os santos gostaríamos de ter.
Segundo a legislação nacional, caso o Supremo dê provimento aos argumentos que sustentam suspeição sobre o juiz, há risco deste ser afastado do caso, ainda que o desfecho não venha a ser necessariamente este. Simeão Nhambi diz que o ambiente no tribunal está contaminado, de tal forma que não seria estranho que Efigênio Batista considerasse ele mesmo afastar-se do processo.
Pode decidir que, olha, porque a maior parte dos sujeitos processuais não concordam comigo, eu, pessoalmente, me retiro do caso. Agora, se ele quer se agarrar a todo custo, enquanto o resto do grupo, do coletivo, dos sujeitos processuais já não estão de acordo, é aí que chegará, de facto, dizer, olha, para o facto dele, pelo facto dele querer continuar a todo custo, é que, de facto, existe alguma coisa que nos pesa bem.
E os próximos dias darão mais detalhes sobre o assunto. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita. Hoje, ele faz a previsão do discurso sobre o Estado da União a ser apresentado hoje pelo presidente Biden ante o Congresso na noite desta terça-feira. Hoje, terça-feira, vai cumprir-se um dos rituais anuais da cena política americana. O presidente Joe Biden desloca-se ao Congresso para apresentar o seu discurso sobre o Estado da União. Um discurso transmitido ao vivo pelas cadeias de televisão, com a presença no Congresso de todos os membros do gabinete e das duas câmaras do Congresso, dos juízes do Supremo Tribunal e outros convidados. Muitos dizem que, na verdade, este discurso é apenas isso, um ritual. Mas, de qualquer modo, é talvez o discurso de um presidente americano que mais audiência televisiva traz. Para o presidente Joe Biden, é um discurso que surge num mau período da sua presidência. Inflação a aumentar, guerra na Ucrânia com a possibilidade sempre existente do conflito se alastrar. Mais do que isso, as últimas sondagens indicam que o presidente Biden e o Partido Democrata estão numa situação péssima, com o risco de perderem o controle do Congresso nas eleições legislativas de novembro. Uma sondagem ontem publicada pela cadeia de televisão ABC diz que apenas 37% dos americanos aprovam a presidência de Biden. Mesmo entre o eleitorado do seu próprio partido, quase um quarto dos democratas não aprovam a presidência de Joe Biden. A sondagem indica também que, no que diz respeito às próximas eleições para o Congresso, a vantagem dos republicanos entre o eleitorado é de 54% para 41%. 50% do eleitorado contra 40% diz também que preferem ter um Congresso controlado pelos republicanos para servir de travão ao presidente e aos democratas. Números, portanto, que não são nada bons. E, portanto, o que deve fazer esta noite o presidente quando falar à nação? Dona Brasil foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Diz que 20% do discurso deve ser virado para o passado, 40% para a atualidade e 40% para o futuro.
So he's going to have to talk about the present crisis, not just in Ukraine, but also inflation, also what's happening at the gas pump. He also needs to do 40% in terms of the future.
Ele vai ter que falar sobre a atual crise, não só na Ucrânia, mas também da inflação, do preço da gasolina, mas tem também que falar sobre o futuro. Para onde vamos daqui? Onde vamos em termos de pandemia? Onde vamos no que diz respeito à concorrência com a China?
You know, competitiveness with China, there's a lot on his plate, but the first thing he should do is not talk to the men and women in Congress.
Ele tem muito à sua frente, mas a primeira coisa que ele tem que fazer não é falar aos homens e mulheres do Congresso. Fala ao povo americano, porque ele quer ouvir o seu presidente. E ele tem que projetar força.
Talk to the American people because they want to hear from their president and project strength.
Era Dona Brasil, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Alguns analistas manifestaram dúvidas que o presidente vai esta noite se debruçar muito sobre falhanços do seu governo, como por exemplo a retirada caótica do Afeganistão, e que isso poderá agravar ainda mais a posição do presidente
junto do eleitorado que quer ouvir a verdade. Mas, na verdade, é difícil ver qualquer presidente apenas apresentar um retrato pessimista da sua presidência. Jonathan Call é o correspondente na Casa Branca, na cadeia de televisão ABC, e faz notar que, embora seja a noite de maior audiência para um presidente,
a State of the Union addresses rarely move the needle much, and Joe Biden needs to change the trajectory here.
Os discursos do Estado da União raramente fazem mover muitas sondagens, e Joe Biden precisa de mudar a trajetória. O seu nível de aprovação está ao nível mais baixo da sua presidência. Verdadeiramente mau. Se olhar para o seu nível de aprovação, é virtualmente indistinguível do nível de Donald Trump ao seu ponto mais baixo da sua presidência.
Indistinguishable from where Donald Trump was at the various low points of his presidency, and more concerning for Joe Biden and for Democrats generally.
E mais preocupante para Joe Biden e para os democratas na generalidade é que, se olharmos para a nossa última sondagem, a percentagem de eleitores que dizem que vão votar pelos republicanos nas eleições intercalares está ao nível mais alto desde 2010. E sabemos o que se passou em 2010.
And you know what happened in 2010 is when Republicans won 63 seats and swept in control of the House.
Foi quando os republicanos ganharam 64 lugares e assumiram controle da Câmara dos Representantes. Portanto, Biden precisa de mudar a trajetória. Tem que reconhecer os desafios e apresentar uma visão que mostre que tem um plano plausível para fazer face aos desafios que o país enfrenta.
And present some kind of a vision that shows that he has a plausible plan for dealing with the challenges facing the country.
Eram palavras de Jonathan Call, da cadeia de televisão ABC. Este será o segundo discurso ao Estado da Nação do presidente Joe Biden, ao contrário do que aconteceu o ano passado, quando a audiência no Congresso foi limitada devido às restrições impostas para combater o coronavírus. Este ano, todos os 535 membros da Câmara e do Senado estão convidados. Têm que estar vacinados e usar máscara, no entanto.
E depois da política, a saúde das crianças em risco por causa das mudanças climáticas, revela o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Alonso Miguel assina hoje a rubrica de saúde.
As mudanças climáticas irão afetar 1 milhão de crianças vivendo em países mais afetados, diz o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A diretora executiva do fundo afirmou que a crise climática já afeta quase todas as crianças em todos os continentes. Catherine Russell citou cheias, ciclones, secas, ondas de calor, poluição do ar e doenças causadas por vetores como alguns dos problemas de emergência do clima. Segundo ela, para algumas crianças, a crise representa também um risco de morte. Num recente índice do UNICEF sobre riscos climáticos para crianças, a agência mostra que 1 milhão de crianças vivem em países de risco extremo e alto, com impacto sobre sociedades inteiras. Segundo o UNICEF, os governos precisam de colocar em prática a redução ambiciosa de emissões que causam a crise do clima. A meta é fazer com que crianças mais vulneráveis, vivendo em países com uma taxa baixa de emissões per capita, consigam sobreviver e florescer num mundo com rápidas mudanças. Mesmo assim, diz o UNICEF, muitos países não têm planos de adaptação e a maioria das crianças permanece desprotegida e despreparada para o impacto da mudança climática. Para o UNICEF, os países devem colocar as crianças no centro dos planos de resposta à emergência climática, incluindo as crianças marginalizadas social e economicamente nesses países. Aquela agência, segundo o portal de notícias das Nações Unidas, diz que os jovens já esperaram muito tempo pelos líderes internacionais em relação às ações para deter a crise climática.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Rússia tem que suspender os bombardeamentos às cidades do país antes do começo de quaisquer negociações. Zelensky pediu à NATO para impor uma zona de interdição aérea no seu país, afirmando tratar-se de uma medida de prevenção e não algo para arrastar NATO para a guerra. Ontem, delegações da Rússia e da Ucrânia estiveram reunidas, mas as negociações não produziram quaisquer resultados. O presidente ucraniano disse que se o seu país não puder aderir à NATO em negociações, então vai requerer garantias sólidas de segurança. O chanceler alemão Scholz manteve hoje conversações telefónicas com Zelensky, mas desconhecem-se mais pormenores. Entretanto, fontes americanas disseram que o avanço das forças russas sobre a capital parece ter sido parado, havendo informações de desmobilização nas forças russas e de que algumas unidades se teriam rendido sem lutarem. Essas fontes disseram que as forças russas não parecem estar a arriscar os seus aviões, com muitos deles em terra sem serem usados. As fontes americanas disseram que mais de 400 mísseis foram disparados pela Rússia contra alvos na Ucrânia, mas os russos não têm atualmente superioridade aérea. As informações não puderam ser confirmadas por outras fontes. A Rússia avisou, entretanto, os habitantes da capital, Kiev, para fugirem e intensificaram bombardeamentos à segunda maior cidade do país, Kharkiv. O Ministério da Defesa russa disse que vão ser intensificados ataques à capital. Informações anteriores diziam que uma coluna de vários quilómetros de veículos de guerra russos estavam a avançar sobre a capital. No sul do país, não há, entretanto, sinais que forças russas estejam a avançar sobre a cidade portuária de Odessa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que os crimes de guerra da Rússia na Ucrânia estão a aumentar a cada hora, afirmando que os bombardeamentos já atingiram hospitais, escolas e edifícios residenciais. O Conselho deverá discutir um projeto de resolução estabelecendo uma investigação internacional a esses alegados crimes de guerra. O Kremlin negou as alegações. A Rússia bombardeou hoje uma antena de televisão na capital, Kiev, afetando as transmissões, mas as autoridades ucranianas disseram que vão reparar os danos. A Bielorrússia pediu, entretanto, à Rússia para colocar mísseis antiaéreos em redor da sua capital, Minsk. Entidades americanas disseram não haver até agora indícios de que forças da Bielorrússia estejam a entrar na Ucrânia. A Turquia confirmou, por outro lado, ter encerrado o Estreito de Bósforo à navegação, isolando assim o Mar Negro do Mediterrâneo. Mais de 660 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. A União Europeia diz que esse número deverá ascender em breve a 1 milhão. Cerca de 20 pessoas no leste da República Democrática do Congo foram mortas num suspeito novo ataque do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas. A ADF, que o Estado Islâmico descreve como uma sua filial local, foi já acusada de ser responsável por milhares de mortes no leste do Congo Democrático, bem como de uma série de ataques bombistas na capital ugandesa, Kampala. O Parlamento da Líbia aprovou um novo governo hoje, apesar do atual governo ter afirmado que não vai ceder o poder, colocando o processo de paz no país à beira do colapso, receando-se que a guerra civil se volte a reacender. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
O golpe militar contra a transição liderada por civis no Sudão, em outubro de 2021, demonstra que o progresso em direção à democracia pode ser frágil, disseram Molly Fee, secretária de Estado adjunta para assuntos africanos, e Isabel Cohen, administradora adjunta de política e programação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em recentes depoimentos no Senado. Aplaudimos os sudaneses de todas as esferas da vida que continuam a sair às ruas com grande risco pessoal para exigir um governo civil e defender a democracia, afirmou a secretária assistente Fee. E a vice-administradora Coleman acrescentou: milhares de cidadãos corajosos arriscam as suas vidas quase diariamente para pôr fim ao governo militar corrupto que ameaçou e oprimiu muitos deles durante toda a vida. Após a inspiradora revolução liderada pelos cidadãos do Sudão em 2018, o governo americano largou a sua assistência, tornando-se o maior doador da transição democrática do país. Essa assistência apoiou as principais reformas políticas e económicas para levar adiante a transição liderada por civis e mostrar ao povo sudanês que a democracia pode proporcionar um futuro viável e vibrante. Após a traição dos militares aos seus compromissos com o povo, os Estados Unidos anunciaram uma suspensão da ajuda de $700 milhões para ajudar o povo do Sudão a continuar a construir o seu futuro. A USAID ampliou atividades de apoio à transição democrática do Sudão em três áreas principais: fortalecimento da liderança política civil, promoção do respeito pelos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica, e apoio à exigência do povo sudanês pelo fim do longo domínio dos militares sobre a política e a economia. Ao mesmo tempo, as necessidades humanitárias no Sudão continuam a aumentar. As Nações Unidas estimam que aproximadamente 14,3 milhões de pessoas, ou quase um terço da população, precisarão de assistência humanitária em 2022, um aumento de 7% em relação ao ano passado. Este número inclui aproximadamente 9,8 milhões de pessoas que enfrentam níveis de insegurança alimentar aguda, com risco para as próprias vidas. Os Estados Unidos têm sido o maior doador humanitário do povo do Sudão. Nos anos fiscais de 2021 e 2022, o governo dos Estados Unidos contribui com quase $429 milhões em financiamento para atender às necessidades básicas de refugiados, deslocados internos, membros das comunidades acolhedoras dos deslocados e outros. Os Estados Unidos continuarão a atender às imensas necessidades do povo sudanês e instarão outros doadores a se unirem a esses esforços. O objetivo dos Estados Unidos continua a ser o de ajudar o povo do Sudão a conseguir as suas aspirações de liberdade, paz e justiça. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.